Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 23 de janeiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria de Esportes de Ribeirão Preto está com inscrições abertas para a seletiva de novas jogadoras para o time feminino de basquete. Podem participar meninas de 15 a 20 anos, nascidas até 2004. A seletiva vai acontecer no ginásio da Cava do Bosque, no dia 31 de janeiro, às 18h30 da noite. Não é necessário fazer inscrição e não há limite de vagas. Serão selecionados para o time apenas as atletas que se destacarem na avaliação. Interessadas em participar desta seletiva precisam comparecer na Cava do Bosque portando um documento com foto e com roupas adequadas para a prática esportiva.
Destaques do Jornal da USP.
E na home do Jornal da USP, o destaque de hoje apresenta as vantagens e desvantagens das cápsulas endoscópicas. Tecnologia que o paciente ingere, o pequeno aparelho de quase 3 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro, para alcançar órgãos que a endoscopia convencional não consegue. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o programa Genomas Brasil promove entre 29 e 31 de janeiro a terceira edição do Summit International sobre saúde de precisão. O evento será online e gratuito e as inscrições podem ser feitas pela internet. A iniciativa conta com participação de pesquisadores do Centro de Terapia Celular da USP e do Hemocentro de Ribeirão Preto.
Acontece na USP.
Agora conosco, Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O cursinho popular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas está com inscrições abertas até 1º de fevereiro. Na inscrição online, os candidatos devem preencher o questionário socioeconômico, que é um dos critérios de seleção. A taxa de inscrição é R$ 10,00 para alunos do ensino médio em escolas públicas e R$ 15,00 para alunos de escolas particulares. Após a inscrição e a avaliação socioeconômica, haverá uma prova avaliativa no dia 4 de fevereiro, das 2 às 6 da tarde, na sede da faculdade. Mais informações pelo Instagram, Cursinho da Farma. O link de inscrições no portal ribeirão.usp.br. A Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto recebe inscrições para 2 cursos online de aperfeiçoamento. O primeiro é voltado para profissionais que atuam ou pretendem atuar como personal training. O segundo abordará o tema Mundo 4.0 e Soft Skills, voltado para quem pretende desenvolver habilidades e competências comportamentais. Os 2 cursos terão duração de 12 meses, com início em abril. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março. E por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Suzana.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta terça-feira, o tempo segue instável no estado de São Paulo devido à circulação úmida do oceano associada a uma alta pressão que favorece a formação de muitas nuvens, principalmente na metade leste do estado. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu nublado com áreas de chuvas fracas e isoladas no período da manhã. A partir da tarde, ocorrem chuvas de forma isolada, algumas acompanhadas por trovoadas. A temperatura máxima prevista para hoje em Ribeirão é de 25 graus e nas demais cidades ficarão 24 em Franca, 26 em Barretos, São Joaquim da Barra e Monte Azul Paulista. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão foi de 21 graus e 6 décimos às 4 horas da madrugada. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 18 graus em Monte Azul Paulista, 19 em Ribeirão Preto e Franca e 20 graus em Barretos e São Joaquim da Barra. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O Instituto Serra Pilheira lança edital para jovens pesquisadores. A sétima chamada de apoio à ciência vai destinar 10 milhões de reais a projetos inovadores, com participação de 25 fundações de amparo à pesquisa. A reportagem é de Raquel Sampaio.
Estão abertas as inscrições para edital do Instituto Serra Pilheira voltado para jovens cientistas. O prazo segue até o dia 25 de janeiro. Em sua sétima edição, a chamada pública de apoio à ciência se destina ao financiamento de pesquisadores em início de carreira, que tenham um vínculo permanente com alguma instituição de pesquisa brasileira. O edital prevê a seleção de 10 a 30 pesquisas nas áreas das ciências naturais, ciência da computação ou matemática, que busquem responder a uma grande pergunta fundamental. Em oposição a perguntas utilitárias como para que serve, projetos desse tipo trazem questões estruturais, como o que, quando, por que e como. Ou seja, a procura é por pesquisas inovadoras que questionem o conhecimento científico atual ou que abram novas perspectivas de avanço na área. Os cientistas aprovados recebem entre R$ 200 mil e R$ 700 mil cada, distribuídos ao longo de 5 anos de atuação. Cristina Caldas, diretora de ciências do Instituto Serra Pilheira, fala sobre os principais critérios de avaliação do edital.
Tem que ser um cientista em início de carreira, já tem que ter concluído o doutorado e ter conquistado um vínculo permanente como professor ou pesquisador de uma instituição de pesquisa no Brasil. É importante dizer que a gente mudou esse critério em relação à chamada anterior, porque agora o que a gente está olhando é para o tempo de contratação. Ou seja, a pessoa tem que ter sido contratada pela primeira vez como docente ou pesquisador entre 1º de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 2023. E a gente estende esse prazo em até 2 anos para mulheres com filhos. As áreas são ciências naturais, ciência da computação ou matemática e as suas interdisciplinaridades. Essa pessoa já tem que ter publicado, né, pelo menos 2 publicações importantes assim, para a ciência. E o projeto é um projeto que busque responder uma grande pergunta fundamental, que tem uma boa hipótese formulada e um método para testá-la, um projeto original, ousado e arriscado.
Por ser voltada exclusivamente para cientistas em início de carreira, a chamada tem como objetivo o fortalecimento da autonomia dos jovens pesquisadores. Nesse período, os desafios na consolidação da posição formal como professor podem ser um momento-chave na jornada do cientista. Segundo Cristina Caldas, diretora de Ciências do Serra Pilheira, o apoio nessa fase da carreira é fundamental para a independência acadêmica.
A importância de apoiar cientistas em início de carreira, neste momento que a gente escolheu para essa chamada, né, é que esse é o momento na trajetória acadêmica em que o cientista está construindo sua independência. Ou seja, fez, né, toda a formação, graduação, mestrado, se foi o caso, doutorado, e agora é o momento em que essa pessoa está se consolidando com as suas próprias ideias, suas ideias independentes. Então, é muito importante nessa época, nesse momento da carreira, que a pessoa tenha recursos disponíveis para formar seu grupo, contratar pessoas, garantir infraestrutura.
Além da sétima chamada em apoio à ciência, o Serra Pilheira lança também a segunda edição do edital exclusivo para cientistas negros e indígenas. O foco são pesquisadores que tenham projetos na área de ecologia, com interesse na posição formal como professor ou pesquisador. O prazo para inscrição e submissão de propostas está aberta e segue até o dia 25 de janeiro. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O limão é uma das frutas mais consumidas pelo ser humano. Entretanto, muita gente não manuseia a fruta de forma correta, o que pode levar ao surgimento de manchas, inchaço e até dermatites. Os detalhes na reportagem de Felipe Capella.
Segundo dados do IBGE, o Brasil consome mais de 110 toneladas de limão por ano, sendo assim uma das frutas mais consumidas no país. O seu uso é vasto, podendo ir desde tempero para carnes e saladas até doces e ingrediente para bebidas. Entretanto, apesar do seu uso vasto e dos potenciais benefícios para o corpo, o limão oferece risco quando manuseado de forma descuidada, podendo gerar irritações, manchas e até queimaduras na pele. Segundo a doutora Andressa Teles Westin, dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, apesar de ser popularmente chamado de queimaduras, as lesões na pele causadas pelo limão são, na verdade, uma espécie de dermatite.
Apesar de se parecer e ser chamada popularmente como queimadura, a lesão causada pelo limão, na verdade, é conhecida como fitofotodermatite, ou seja, é a combinação de uma planta que produz um componente que é fotossensível, ou seja, que é sensível à luz, e em contato com a luz produz uma reação fototóxica.
Ela explica por que o contato do limão com o sol pode gerar lesões na pele.
O limão, assim como outras frutas e plantas, contém umas substâncias conhecidas como furocumarinas. Essa substância, quando entra em contato com a radiação ultravioleta, principalmente a radiação ultravioleta A, é capaz de produzir uma reação de toxicidade na pele, gerando as lesões que se assemelham à queimadura.
A gestora de projetos, Lívia Mariucci Redigolo, conta como aconteceu a sua queimadura química de segundo grau devido à exposição solar do limão na pele.
No dia 24 de dezembro, eu estava com a minha família em uma chácara passando as festas. E aí eu tive contato com o limão, no qual eu estava fazendo uma bebida, né? Logo após eu fui, lavei a mão e voltei para a exposição sol, piscina. E aí no dia 25, quando eu acordei, minha mão estava um pouco inchada e vermelha. Eu até achei que pudesse ser picada de algum inseto, e aí meu marido falou, acho que deve ter sido limão. Eu imaginei que sim, aí eu passei protetor solar 50 na mão por conta disso e continuei o dia, né, no sol, piscina e tudo mais. Aí no dia 26 ela acordou muito mais inchada, mais vermelha e começaram a estourar algumas bolhas.
Andressa explica como agir e os tratamentos possíveis em caso de lesão.
Caso o contato tenha ocorrido e a fitofotodermatite já tenha sido instalada, as orientações são muita hidratação no local com cremes hidratantes, emolientes. De acordo com a gravidade, é possível usar o corticoide tópico de acordo com orientação médica e, principalmente, manter o uso do protetor solar sobre a região para evitar o risco de manchas no local de hiperpigmentada, aquela lesão que antes era vermelha ficar acastanhada e aí a gente tem uma dificuldade maior de clareamento dessas lesões.
Nós ouvimos Andressa Teles Westin, dermatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e Lívia Mariucci Redigolo, gestora de projetos. Elas explicaram o que são essas lesões, como elas podem acontecer e quais são os tratamentos. Felipe Capella, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção e participação, Suzana Nazar. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire Talamone. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Fique agora com a programação da Rede USP de Rádio. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua companhia. Até amanhã.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.